Vamos dar continuação ao nosso curso de teologia bíblica e nós vamos dar uma olhada em duas lições. Uma super breve, lição 8, que eu vou mandar para você estudar mais a fundo em casa. Se chama lição 8, Calculando o Preço. É uma lição de... Ixi, eu tenho que pensar antes de batismo. Eu tenho as responsabilidades. E algumas dessas coisas nós vamos estudar hoje à noite em lição 8, que se chama O Discípulo de Jesus. Mas eu vou enviar esta lição 8 para vocês hoje à noite, para vocês que me mandaram seu e-mail. E eu não vou ensinar a lição toda neste momento, mas eu quero que vocês fiquem atentos para o conteúdo desta lição. Normalmente, quando alguém diz, eu quero ser batizado, eu pensei, boa ideia. Você vai ser como aquelas pessoas de Atos 2, 42? Vocês vão perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão com outros cristãos, no partir do pão todo domingo, com a igreja e com as orações? Porque se não está a fim de participar, você não entendeu ainda. Se você diz, well, eu vou me batizar, mas eu vou continuar naquela igreja que não ensina essas coisas. É, você não entendeu ainda. Jesus não é seu senhor, ainda é o padre, o pastor, é o si mesmo, é. Ser um cristão, se batizar, exige mudanças. Significa, primeiro passo, arrependimento. Eu estava indo numa direção de pecado errado, eu vou largar o pecado e ir na direção de Jesus. Eu estava indo numa direção errada religiosamente, eu vou mudar de direção e ir na direção de Jesus. Se chama arrependimento. Mas nós vamos hoje à noite, em lição 9, estudar este assunto de Lucas 14. A gente já vai ver isso. E ponto 2 da lição é um resumo do que já estudamos em lição 6 e 7. Fala sobre o plano de salvação, graça e fé, arrependimento, confissão de Jesus como Senhor, batismo, perseverança. E eu vou enviar isso para você responder essas perguntas em casa. Mas tem uma leitura que eu não vou fazer agora, mas vocês podem fazer em casa. Se chama o semeador. Vocês se lembram de Mateus, capítulo 13, ou Lucas, capítulo 8, a mesma história. E fala sobre Jesus falou uma história. Um semeador saiu para semear. E Jesus diz que a semente era a palavra de Deus. E caiu em quatro tipos de terreno. Uma era duro, como a beira do caminho, onde todo mundo anda. E a semente não penetrou lá. As aves vieram e levaram a semente embora. Porque o coração da pessoa está duro. Não, ele não quer a palavra de Deus. Agora, o segundo solo, ou segundo tipo de coração, ouvido, de acordo com Jesus, é aquela com pouca terra. Significa que a semente entrou lá, ele se batizou e a alegria. Mas daqui a pouco, o sol apareceu. E por ter pouco solo, não tinha como a raiz ficar fundo e o sol queimou. E Jesus diz que algumas vezes perseguições vão acontecer. Seus parentes, você fez o quê? Você se batizou? Seu patrão, e você vai receber. Well, ok, eu vou desistir, voltar para o que eu estava fazendo. E você vai desistir? Jesus diz: este solo não funciona. Ele falou sobre o terceiro tipo de solo, que tem espinhos misturados junto, que a semente entrou lá e começou a crescer, mas os espinhos cresceram junto e os espinhos sufocaram a planta e não produziu fruto. Só ficou parado no banco da igreja todo domingo fazendo nada. Ele diz que as sementes de espinho é as preocupações do mundo, preocupação com riqueza, ganhar dinheiro e tem N coisas para fazer, que você acaba não fazendo nada para Jesus, fica sufocado com preocupações. O que tipo de solo você é? Duro? Pouco solo? Espinhos? Preocupações? Ou o quarto terreno? Boa terra. Ele falou que tem uma boa terra, a semente entrou lá, cresceu e produziu 30, 60, 100 por um. Oh, é isso que Deus deseja de nós. Talvez você tenha que puxar mato, jogar fora pedro, preparar o solo para ser boa terra. Senão, não adianta ser batizada porque você vai desistir. Desistir por perseguição dos parentes, desistir por preocupação com riquezas. Ou você pode trabalhar a terra, preparar o jardim para depois semear essa semente para produzir fruto. Veja essas perguntas que estão na tela. E a razão que eu quero apresentar essas perguntas rapidinho é porque no intervalo alguém me fez uma pergunta. Ele diz, eu tenho que ser batizado, mas eu quero continuar na minha igreja. No caso dele, católico. Ele diz, eu gosto da igreja católica, eu cresci na igreja católica, eu tenho que servir a igreja católica, eu quero continuar mais. Uau! A igreja católica não faz batismo como eu estou aprendendo de Jesus, então eu vou obedecer a Jesus e continuar na igreja católica. Mesmo? Primeira pergunta aqui sobre perseverança. Porque Jesus disse em Mateus 10:22, quem perseverar será salvo. Se você vai se batizar, mas não perseverar na doutrina dos apóstolos, não do padre, não do papa, não da igreja católica, não da catequese, não doutrina dos apóstolos, não vai perseverar nisso. E congregar com outros cristãos, e tomar a ceia todo domingo, e orar, não há salvação. Então não adianta ser batizado mesmo. Então a pergunta, de acordo com Atos 2:42, você entende que não pertence mais à igreja da qual você está saindo? Se você decide ser batizado, porque na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou na igreja protestante, ou na igreja pentecostal, ou sei lá onde, diz que você devia ser batizado de nenê, ou faz uma oração para ser salvo, é óbvio que não é a igreja de Jesus. Então, se eu vou batizar, eu entendo que eu vou sair daquela igreja. Eu vou começar a participar numa igreja que ensina exatamente o que a Bíblia ensina. E se não existe esta igreja na sua cidade, porque tem outros lugares que estão ouvindo, não só Guarapuava hoje, mas não tem uma igreja na sua cidade, seja a igreja na sua casa. E convida outras pessoas, e daqui a pouco não cabe mais na sala. E vocês vão fazer o que a gente fez em Guarapuava. Não cabia mais na casa, então nós compramos um terreno para ter um lugar maior para reunir. Mas, pergunta 2, qual é a igreja que você vai pertencer depois do batismo? Ou a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja... Oh, você não está pronto para ser batizado porque você não entendeu ainda. Quando você é batizado, você está morrendo para aquela vida. Tchau. Aquilo está errado. Seja pecado ou doutrina errada. Tchau. Eu vou ser sepultado. E quando eu saio da água, eu estou seguindo Jesus agora. Mateus 28 diz, ide fazer discípulos, batizando-os. Se você não vai seguir Jesus, então não adianta ser batizado. Se você diz, well, eu quero ser batizado, mas eu vou continuar seguindo o Papa, você não entendeu. Então, você entende que depois do batismo, que a igreja de Cristo, eu não estou falando de denominação placa, eu estou simplesmente falando deste grupo de pessoas que pertencem a Cristo, não é uma denominação de um nome de alguém, não é. Como outras igrejas, nome deste homem, nome daquela, nome do outro, não. Não é uma denominação, é simplesmente um grupo de pessoas que segue Jesus. E algumas cidades têm congregações grandes e outras cidades têm congregações pequenas. Que tal esta pergunta? Como vai ser sua vida com respeito ao crescimento espiritual? Pureza, leitura bíblica, oração, participação nos cultos, um encontro bíblico, talvez como estamos fazendo hoje à noite, contribuição, evangelismo. Você vai participar? Porque normalmente quando um neném físico nasce, ele fica na família, mamadeira, troca de fraldas, e ele vai aprendendo a falar e andar, mas participa na família, que tem o mesmo nome dele. Por que o neném vai nascer e dizer, tchau pai e mãe, eu vou crescer numa outra casa que ensina coisas diferentes? E isso é meio estranho, né? Agora, a pergunta... O que vai acontecer se não permanecer fiel? O Mateus 18 diz, se você vai se batizar, mas abandonar e voltar para pecado ou doutrina errada, a ira de Deus vem contra você de qualquer jeito. Um dia vai ser o final do mundo e Deus vai aplicar a ira. Mesmo que você foi batizado, porque você não está seguindo Jesus. Foi só batizado. Que tal esta pergunta? Qual é seu maior obstáculo para permanecer fiel? O que minha família vai pensar se eu batizar? O que meus amigos vão achar? Sabe, meus amigos, eu passei por tudo isso. Eu era jovem, eu comecei a seguir a Cristo, eu não tinha a menor ideia o que eu estava fazendo. E um dia eu fiquei sabendo do Evangelho, eu pensei, o que todo mundo vai pensar? Eu sei exatamente o que está passando pela cabeça. Mas um dia eu superei isso e eu decidi, eu vou pensar no que Jesus pensa. Abre sua Bíblia de volta como introdução da nossa lição, leitura bíblica. Leia comigo em João 12 a resposta para seus sentimentos aqui. E a resposta para meu amigo que me reescreveu no WhatsApp durante o intervalo. Esta é a resposta. João capítulo 12, versículo 42 e 43. Nós já lemos isso algumas semanas atrás. Versículo 42. João 12, 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, essa é a liderança do judaísmo, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nós temos algumas pessoas nesta leitura que ficam cara a cara com a verdade. Creram na verdade. É incontestável a verdade. É óbvio. Batismo é absolutamente necessário. Mas, se eu fizer isso, essas pessoas tinham medo de seguir Cristo. E falar em voz alta, eu vou fazer o que Jesus faz agora, mas que é diferente do que eles fazem. Eles tinham medo. Por quê? Seriam expulsos da sinagoga. A sinagoga é uma palavra grega que significa assembleia. É a mesma palavra, até uma palavra hebraica, desculpe. A palavra grega é igreja, assembleia. Sinagoga, assembleia. Uma é hebraica, outra é grego. A sinagoga era uma assembleia e a comunidade se reuniu no sábado, os judeus, num grupo que cabia mais ou menos 100 pessoas e eles leram as escrituras e eles oravam. De vez em quando eles cantavam. E não era só o sábado a reunião. Esta era a vida social do judeu. Suas crianças estudaram na escola durante a semana na sinagoga. O churrasco no final de semana na sinagoga era a vida social deles. O chimarrão toda noite, reunir com os amigos, sinagoga. E se eu vou seguir Jesus, eu vou ser cortado do chimarrão à noite. Cortado do churrasco no final de semana. Minhas crianças não podem ir mais na escola. Eles não vão comprar mais na minha loja. Está vendo o preço de seguir Cristo? Você sabe quanto custa o Cristo? Será que você está a fim de sacrificar algo por quem sacrificou tudo por você na cruz? Pessoas vão questionar você. Hey, ele fez o quê? Ele saiu da igreja católica? Eu vou seguir Jesus. Essas são perguntas para você raciocinar e responder por si mesmo. Porque quando Jesus for seu Senhor, e você vai seguir Jesus como discípulo, e você batizar, você já sabe. Sabe, um dos meus melhores amigos, eu tenho tantos bons amigos, mas eu estou pensando em um agora. Eu encontrei ele em Curitiba, uns 21 anos atrás, num jantar. Ele, no outro lado da cidade, por acaso, alguém me convidou, eu fui lá. Eu e minha esposa sentamos numa mesa, conhecemos este casal, nunca conhecemos na vida, começamos a bater um papo. Ela estava grávida na hora, uns 7 meses grávida, e descobrimos que somos vizinhos. Moram uns 4 quarteirões de mim, no bairro de Água Verde. Então, nós trocamos endereços e telefones. E dentro de um mês, eu convidei eles para um churrasco no quintal. E eles me convidaram para jantar na casa deles. E eu convidei mês depois pizza na minha casa. E nós tornamos bons amigos. E eu tentei convidar ele para estudar a Bíblia. Mas, a qualquer dia, qualquer hora. Esta é uma resposta educada de um amigo brasileiro que é católico, dedicado, fervoroso, praticante. Ele diz, qualquer hora. Por 2 anos, ele não aceita um estudo bíblico comigo. Mas eu era amigo verdadeiro dele, amigo do peito. E Depois de 2 anos, ele concordou a sentar e fazer estas lições comigo. Então, todo sábado, eu fui no apartamento dele, eu e minha esposa, e a esposa dele, e o neném dele já nasceu, e nós conversamos. Ela já está grávida de novo, vai ter gêmeos esta vez. E nós conversamos por uns 3 meses. E esta senhora, Eliana, a dedicada a Deus, ela diz, eu vou seguir Jesus. Ela olhou para o marido, eu não sei se para você, mas eu vou seguir Jesus. E ele diz, você faz o que quiser, mas eu não. Eu sou católico. Ela foi batizada aquele dia e começou a seguir a Cristo. E sabe, nossa amizade continuava igual. Independente do que ele quer fazer, nossa amizade, ele é amigo do peito. Eu tenho as costas dele e ele tem minha costa. Assim nós amamos todas as pessoas. Mas sabe, 4 anos depois, ele me ligou no telefone. Ele diz, Alan, onde você está? Eu falei, eu estou aqui no meu escritório, trabalhando aqui no prédio da igreja em Curitiba. Ele falou, fique aí, eu estou indo. Eu disse, ok, o que está acontecendo? Ele disse, caiu a ficha hoje do que Jesus fez na cruz por mim. E eu vou segui-lo. Eu vou ser batizado hoje. Batizei ele. 6 anos depois de conhecê-lo. 4 anos depois de batizá-lo. Ele nasceu de novo. Ele saiu da igreja católica. Seus pais eram chocados. Seus familiares foram chocados. Mas sabe? Ele prefere a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. E hoje, uau! Faz 23, 22 anos, 3 depois. Sabe onde ele está agora? Grande homem de Deus. Seus 3 filhos são batizados. Eles não foram batizados de neném. Ele batizou eles de jovem adulto, fiéis a Cristo. Família espetacular, servindo a igreja em Curitiba. É, cada um tem que tomar sua própria decisão. Mas ele não se batizou, porque ele entendeu. Se eu me batizei, eu tenho que sair da igreja católica. Eu tenho que sair de seja o que for, porque o ensinamento lá é uma fachada bonita, mas não é o real. Se eu passo uma nota de R$50 para você, que eu fiz um xerox colorido aqui em casa, parece uma nota de R$50, mas não é. É fraude, é falso. O verdadeiro tem um lugar elevado para raspar. Então, eu não vou, eu sei que a tradição da família, os sentimentos, o envolvimento faz anos, eu sei da sua dedicação. Que tal você oferece essa mesma dedicação a Deus? E que tal você compartilhar esta mensagem com todos os seus amigos e familiares? Para que a igreja de Jesus continue. E não o que tem acontecido. Agora, vocês podem estudar esta lição mais em casa. Eu só queria compartilhar rapidinho. Nossa lição agora, antes do nosso tempo acabar, é outra lição 9 e é chamado O Discípulo de Jesus. E vocês estão vendo lá na tela. E se vocês quiserem abrir suas Bíblias para Atos capítulo 11, versículo 9, nós vamos começar esta lição. Nós vamos falar sobre o discípulo de Jesus. Não o discípulo do padre, não o discípulo do papa, não o discípulo de Alan, esquece de mim, eu sou ninguém. Sabe, eu não sou ninguém. Sabe quem eu sou? Discípulo de Jesus. Eu sigo Jesus. Eu sou um filho de Deus. Só. Não me chama de senhor. Como vai o senhor? Se você diz como vai o senhor, eu vou dizer, ele está muito bem. Existe um só senhor e não sou eu. Eu sou só um filho de Deus, muito amado por ele. Mas, essa lição é sobre um discípulo. E o que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor. Talvez uma palavra bem moderna, que deixa bem claro um discípulo, é um aprendiz. Não é um assistente, é um aprendiz. Sabe um assistente de um mecânico? O mecânico está debaixo do capô do carro e diz, alicate, chave de fenda. Martelo. Martelo? Fico meio chocado, né? Mas ele não sabe nada sobre consertar o carro, mas ele é um assistente, ele coloca ferramenta. Jesus não quer assistentes, ele quer aprendiz. Um aprendiz é quando um mecânico diz, traz a chave de fenda, assista que eu vou fazer, agora você faz. Até o aprendiz é capaz de consertar o carro também. Este é o alvo de Jesus Cristo com sua vida. Não é só frequentar cultos. Não é só assistir pregações. Não. é andar e falar como Jesus. E fazer mais discípulos de Jesus. Atos capítulo 11, 26, tem uma leitura interessante, porque usa uma palavra bonita para descrever quem nós devemos ser. Atos 11, 26, diz isso. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, também durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Cristão. Sabe, em Atos, e nós vamos ver isso em lição 12, mas em Atos, capítulos 2 até 9, só os judeus se tornaram cristãos. Mas a partir de Atos 10 para frente, não judeus, gentios, tipo a casa de Cornélio, se tornaram cristãos. E a partir de versículo 11, quando você tem judeu e não judeu dentro da igreja, este grupo de pessoas eram chamados de cristãos pela primeira vez. A palavra cristã é uma boa palavra para nos descrever. E é usado 3 vezes no Novo Testamento. Aqui em Atos 11, 26. É usado em Atos 26, versículo 28, quando Paulo estava falando com Agripa e o rei diz, está quase me persuadindo ser um cristão. E, novamente, nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 4, 16, quando fala do sofrimento de um cristão. Então, quando alguém na rua me pergunte, quem é você? De qual igreja você frequenta? Sabe, eu não respondo muito sobre qual igreja. Eu simplesmente falo, eu sou um cristão. Eu sou um discípulo de Jesus. Se eu falo o nome de uma igreja, falo de uma placa em algum lugar, eles vão tirar uma conclusão precipitada sobre quem eu sou. Eu não quero que eles tirem uma conclusão errada. Eu quero que eles conheçam a verdade. Então, quando alguém pergunta de qual igreja você frequenta, eu diz, leia sua Bíblia. Essa é a melhor resposta. Ou quem é você? Cristão. É, mas você não é batista, ou assembleia, ou pentecostal, ou protestante? Não. Eu não sou católico, protestante, pentecostal, evangélico, assembleiano. Não. Eu sou de Cristo. Eu vou ficar na Bíblia. Não importa os nomes que as pessoas inventam. Eu sou simplesmente um cristão. Mas a palavra cristão aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Boa palavra. Mas a palavra discípulo aparece mais de 260 vezes só em Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma boa palavra, mais prático para descrever quem eu sou. Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Boa palavra, certo? Mas melhor, eu sou um aprendiz de Jesus. Saio da cama todo dia aprendendo de andar e falar e ser como Jesus. Eu falho bastante, mas eu levanto, perdoado por Cristo, e eu continuo tentando imitar meu mestre e meu rei e meu senhor, porque eu participo no reino dele. E ele me ensina todo dia na palavra de Deus. Mas um discípulo é aquele que segue, não escuta, mas segue as ideias e doutrinas de outrem. Então Jesus falou, eu vou fazer discípulo. Deixe-me acrescentar uma passagem que não está no esboço. Veja em Lucas capítulo 6, 40. E vamos ver a definição de um discípulo. Lucas 6, 40. Uma boa definição de um discípulo. Eu usei a palavra moderna, aprendiz, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 6, 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído, bem preparado, será como o seu mestre. É, o discípulo, ele vai se tornar como o mestre. Ele vai fazer igual. Então, vamos ver o que Jesus fala sobre ser um discípulo dele, um imitador de Jesus. Vamos ver o que Jesus exigiu dos seus discípulos. Vamos para Marcos capítulo 1, 14 até 18. E vamos ver o que Jesus exige da vida dos seus discípulos. Marcos capítulo 1. Em Marcos capítulo 1, Jesus foi pescar pescadores de peixes. Ele estava andando beira-mar E ele foi pescar. E vamos ver o que ele pescou. Marcos 1, 14. Depois que Jesus foi preso, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus estava andando à beira-mar de Galileia, sabe? No primeiro semana de fevereiro, eu andei à beira-mar de Galileia, entrei num barco e passei com os amigos no mar de Galileia. E o mar de Galileia é tão pequenininho, você pode ficar no centro do mar e ver todas as margens. Não era muito grande. Mas Jesus estava lá, vendo esses pescadores estão consertando e lavando as redes. E Jesus, esta não é a primeira vez que Pedro e André e outros conversaram com Jesus. Não, em João capítulo 1, André passou uma tarde com Jesus. Chamou Pedro para conhecer Jesus. Já faz alguns meses que eles estão pensando sobre Jesus. Well, depois que Jesus fez amizade com eles, estão sendo amigos, ensinando eles. Um dia, Jesus apareceu na praça e ele disse, siga-me. Agora, no esboço que está na tela, eu estou usando aquela tradução um pouquinho mais antiquada de João Ferreira de Almeida. Então, seja qual for a tradução, eu vou seguir o que está na tela. Jesus diz, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Jesus diz, vinde após mim. Jesus nos chama também para sermos discípulos, seguidores, e não apenas ouvintes. Ele não está chamando você para sentar num auditório e ouvir pregações no domingo. Não, ele está chamando você para seguir todo dia. Ele. E ele, Jesus disse, eu vos farei. Sabe, Jesus não vai fazer nada contra sua vontade. Ele não vai forçar você, não vai manipular você, não vai torcer seu braço, não vai empurrar você para a igreja, não vai arrastar você para a igreja. Não. O discípulo tem que se humilhar para que Jesus o transforme à semelhança dele. Muitos são orgulhosos. Eu vou fazer o que eu quero. Well, Jesus não vai te ajudar. Exige humildade. Exige submissão. Jesus diz, eu quero fazer. E ele pode, quando você permitir. Então Jesus diz, vinde após mim e eu vos farei. O que Jesus quer fazer exatamente conosco? Pescadores de homens. Ele quer que a gente pesca homens como ele acabou de pescar homens. Se chama reprodução espiritual. E é o alvo de um discípulo. Discípulos vão fazer outros discípulos. Tipo, meus pais casaram e houve reprodução. Eu cresci, casei, houve reprodução. Eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos são casados e um dia vão ter seus filhos e vão se reproduzir. É normal isso. Mesma coisa com os filhos de Deus. Nós nascemos de novo, nós vamos amadurecer e nós vamos reproduzir espiritualmente. Nós vamos chamar outras pessoas, pregar o evangelho para eles e com muito amor, humildade, brandura, paciência, nós vamos aguardar a descensão deles para se nascer de novo. Mas, em Mateus 28, versículo 18 a 20, se vocês querem olhar lá na sua Bíblia, Mateus 28, 18, Jesus disse, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade. Eu te garanto, eu vou obedecer a Ele e mais ninguém. Só Ele. Ele tem toda a autoridade e o que Ele manda. Well, versículo 19, Jesus diz, ide, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vós tenho ordenado. Então, é isso que eu estou tentando fazer neste curso de teologia. Estou ensinando vocês a mensagem de Deus para a sua vida. Estou ensinando vocês como estudar a Bíblia sozinhos e entender sem mim. Eu estou ensinando vocês como ensinar outras pessoas a mensagem. É isso que eu combinei com vocês na primeira aula. Mas minha tarefa é fazer de vocês um discípulo de Jesus, de seguir Jesus. E se realmente vai seguir Jesus e mais ninguém, posso te batizar. E depois do batismo, eu vou ensinar você tudo que Jesus ensinou. Eu não vou ensinar sobre água na cabeça, na criança. Eu não vou ensinar a tocar violões. Eu não vou cobrar dízimo. Eu não vou dizer que mulher não pode usar calça, só pode usar saia. Eu não vou falar, não pode usar maquiagem. Eu não vou ensinar regras de homens. Vocês escutam isso nas igrejas lá fora. Eu vou só ensinar o que Jesus fala. E a gente vai seguir Jesus. De volta, na leitura de Marcos capítulo 1, que está na tela, Jesus diz, vinde após mim, a Ele. E Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai nos preparar para ser pescadores de homens, para fazer discípulos de outros. Esses homens em Marcos 1 se tornaram discípulos. O texto diz que eles deixaram imediatamente as redes. Eles largaram de sua profissão, eles largaram de seu emprego, eles largaram de qualquer coisa que impedia eles de seguir Cristo. Agora, eles eram pescadores de homens, então eles largaram a profissão e eles desceram a praia. Seguir Jesus é mais importante do que qualquer emprego. Não tem que necessariamente largar seu emprego. Mas Jesus quer o primeiro lugar na sua vida profissional. Se você tem um emprego que vende drogas, vende álcool, vende pornografia, seja o que for, você tem que largar esses edges. Você tem que largar esses empregos, porque Jesus não faria. Você tem que começar a perguntar todo dia, o que Jesus faria? E se Jesus não faria, larga a profissão. Talvez você participe numa empresa que diz que você tem que trabalhar todo domingo e não vai lá no culto. Ou talvez você tenha que largar seu emprego. Sabe, em 1987, dia 12 de agosto, eu batizei a primeira pessoa aqui no Brasil. Eu estava aqui 10 meses, mal falava português, conheci uma senhora, ensinei o evangelho, ela entendeu e queria ser batizado. Batizei ela sai da água e ela diz, e a igreja, como fica? Eu falei, nós reunimos todo domingo à tarde, às 17 horas naquela época. Ela falou, eu trabalho nesta hora, e agora? Eu falei, vai falar com a patroa, explica que você pode chegar mais cedo, chegar mais tarde, segundo, trabalhar extra, mas só precisa dessas 2 horas para adorar a Deus. Ela foi falar com a patroa. A patroa diz, se você não chega nesta hora, não volte. Ela diz, tchau, eu vou seguir Jesus com o Senhor. Ela morava 45 minutos de Curitiba, em Fazenda Rio Grande do Sul, numa casa de madeira, em sofrimento. Ela era viúva, jovem, com um menino de 8 anos. E ela perdeu o emprego para seguir Jesus. Mas ela tem seguido Cristo fielmente faz 32 anos. Marisa de Freitas, mulher espetacular. E por ela dedicar-se a Deus, ela mora agora em Curitiba, num sobrado de alvenaria, totalmente pago, que ela pagou pelo trabalho que Deus deu para ela. Ela tem 2 filhos, ela tem netos agora, a sogra dela se tornou cristã, seus filhos são cristãos. Que vida abençoada, porque Jesus é primeiro na vida. Agora, eu sei que Deus pode trabalhar conosco. Talvez você ache que tem que fazer esse trabalho domingo e adorar o patrão pelo salário mínimo do que adorar Jesus, que pode te dar um emprego bem melhor. Mas você tem que decidir. Como eu falei daquelas chinesas lá em João Pessoa, a circunstância deles é difícil. É quase uma escravidão lá. Então, eles têm o culto deles domingo de manhã, de madrugada. Tomam a ceia todo domingo, cantam, oram, aprendem sobre Cristo e vão vivendo as suas vidas. Eles não frequentam uma igreja de dia, eles são uma igreja de madrugada, mas é do primeiro dia da semana. É tipo Atos capítulo 20. Nós vamos ver isso daqui a duas lições, mas estuda Atos 20. Aquela igreja lá, pessoas escravas, tinha que trabalhar nos campos todo dia de escravidão, de uma patroa que batia as costas. Eles não tinham direito de sair da empresa, profissão. Sabe o que eles fizeram? Culto de madrugada. Leia Atos capítulo 20. Eles se reuniram tarde à noite no sábado, e no domingo de manhã, eles estavam tomando a ceia. Igreja de madrugada. Talvez precisamos de algumas igrejas de madrugada aqui de Guarapuava. Talvez precisamos de uma igreja de manhã, uma reunião à noite, uma reunião ao meio-dia. Depende, para que a gente siga Cristo e continue cuidando nossas profissões e sustentando nossas famílias. Mas o ponto de deixar as redes, não deixe um emprego impedir você de obedecer Jesus Cristo. Sabe, deixa me contar uma história de um outro amigo meu. Ele apareceu na nossa escola da Bíblia em Curitiba em 1988. Um homem idoso entregou lá, diz: fica aqui, esses homens ensinam a Bíblia. E ele sumiu. Eu não sei quem é homem idoso, nunca ouvi falar dele. E Gilberto também não sabia. Mas ele começou a estudar com a gente. Ele nasceu de novo, se tornou um cristão. Ele era solteiro, não tinha casa, dormia no chão, numa fábrica, terceirizado pelo Petrobras. Mas ele seguia Jesus. E este era na época de President Collor, inflação, 40, 50, 60, lembra, 80% de inflação por mês. E um dia Gilberto veio para mim e diz: Alan, eu fui oferecido um trabalho em São Paulo que vai pagar duas vezes o salário e o trabalho aqui cancelado. Eu não tenho mais emprego, eu não sei o que fazer, não sei se eu fico aqui, dar um jeito, quebrar galho, ou eu mudo para São Paulo. Nós oramos. Eu disse: talvez Deus quer que você vá para São Paulo. Nós oramos. Sabe, depois de duas, três semanas ele veio e diz: Alan, sabe o que eu fiz hoje? Eu larguei meu emprego. 80% de inflação por mês, ele larga o emprego. Eu disse: ok, por quê? Ele diz: eu acho que Jesus quer que eu fique aqui, participando da congregação aqui. Legal. Ou sabe, dentro de dois meses, a empresa Camir ligou para ele, deu um emprego para ele fazendo a mesma coisa. Ele é um projetista de tubulação de fábricas e deu um emprego para ele, dobrou o salário dele, continuava. E no antigo emprego, o patrão dele de Petrobras se tornou cristão, ele e a esposa. No segundo emprego, um colega se tornou cristão, a esposa dele se tornou cristão, o secretário se tornou cristão, porque Cristo é o primeiro lugar na sua profissão. Well, depois de um ano, Camir ligou para Gilberto e disse: você é uma boa pessoa, mas não tem mais trabalho para você. Mas se você mudar para a Bahia, bem no interior, onde não tem trabalho, não tem cidade, nós vamos triplicar seu salário, porque nós gostamos de você. Ele veio para mim e disse: o que eu faço? Eu disse: vamos orar. Talvez Deus queira que você mude para a Bahia. Ele orou. Depois de três semanas, ele chegou e disse: Alan, sabe o que eu fiz hoje? Eu larguei meu emprego. Eu estou aqui. Eu vou ficar. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Ele buscava em primeiro lugar o reino sempre e Deus cuidou dele. Sabe, dentro de dois meses, Petrobras ligou para ele. Deu um emprego, não terceirizado, mas trabalhando com Petrobras. Logo em seguida, ele conheceu o amor da vida dele. A Alan nasceu de novo. Este homem que estava deitado no chão de uma fábrica, agora mora em Batel, numa prédio alto, luxo, dois carrões, dois filhos, faculdade. Uau, como Deus tem abençoado este homem, que sempre coloque Deus em primeiro lugar. Eu quero desafiar você a confiar em Jesus para cuidar, e não o patrão por mais um salário mínimo. Ele não é nosso Senhor, Jesus é. E Jesus garante cuidar. Mas ele tem que ser primeiro. E ele não aceita segundo lugar para ninguém. Well, no final de Marcos capítulo 1 diz: e o seguiram. Sabe, uma decisão para seguir Jesus? Uma decisão? Well, não é suficiente. Tem que haver ação. Jesus chamou eles e desceu à praia. Algumas pessoas saíram do barco e foram atrás, e outros ficaram parados no barco. Cada um decide por si. O que Jesus exige de sua vida e da minha vida? Olha em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo 2, 2. Porque o apóstolo Paulo obedeceu a Jesus e ele foi fazendo discípulos e batizando eles. E vamos ver um discípulo que Paulo fez de Jesus, um discípulo que Paulo batizou, e vamos ver o que Deus exige de nós. 2 Timóteo 2, 2. A Bíblia diz, e sabe um pouquinho de contexto, essas duas cartas de 1 e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo, para um jovem que se chama Timóteo, que é o evangelista que prega na cidade de Éfeso. Aquela de Atos 19, que foram batizados novamente, aquela carta de Efésios, mesma congregação. Timóteo era o pregador nos domingos lá. Paulo conheceu Timóteo em Atos 16, em Listra e Derbe, de jovem vem andar comigo. E Timóteo andou com Paulo por 17 anos, aprendendo, sendo discipulado, treinado. E um dia Paulo deixou ele em Éfeso e disse, sua vez, faça discípulos. Então, este é o contexto de 2 Timóteo 2, 2. Versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Paulo diz, Timóteo, o que você ouviu de mim, eu quero que você ensine homens fiéis, idôneos, que são capazes de ensinar outros. Discípulos fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Quem é a pessoa com quem você vai chamar? André chamou Pedro. Felipe chamou Natanael. Está seguindo Cristo? Quem você vai trazer para Cristo? E você não tem que fazer isso sozinho. Você tem os irmãos da igreja. A gente trabalha em equipe. Eu vou te ajudar. A gente reúne, faz uma amizade. Você traz, eu ensino e trabalho em equipe. Eu vou ajudar você a fazer discípulos. Agora, vamos para a terceira lição, terceiro ponto da lição. Lucas capítulo 9. O que Jesus exigiu dos seus discípulos naquela época? Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. Lucas capítulo 9, 23 a 26. Dizia Jesus a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quer perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Eu peguei os trechos de versículo 23, coloquei aqui na tela. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém, sabe, qualquer pessoa pode seguir Jesus. Não é só pregadores e missionários e pastores e bispos e evangelistas. Não, qualquer um pode seguir. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, sabe, vontade é necessário. Não pode ser forçado a seguir. E sabe, eu não vou forçar ninguém. O apóstolo Pedro, em Atos 2, tentou persuadir as pessoas. Porque é importante, a vida eterna está em jogo. Jesus pode voltar amanhã. Podemos ter um ataque cardíaco amanhã, hoje à noite. Será que estamos prontos? Ou você vai ficar lá na eternidade dizendo, por que eu não obedeci? Eu adiei até tarde demais. Mas você tem que ter vontade própria. João capítulo 6 e João capítulo 12, Jesus diz, eu vou atrair pessoas. Então sabe o que eu faço? Eu não vou buscar você. Eu vou descer à praia. Eu vou seguir Jesus. Deus está atraindo você, que bom. Se você não descer à praia, tudo bem. Já tem outras coisas para fazer. Eu vou andar com os discípulos de Cristo e chamar outros. Será que Deus está atraindo você? Ou você ainda está ligado, sabe, com pessoas que falam coisas diferentes da palavra de Deus? Mas Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Oh, este é difícil. Negar si mesmo. Sabe, ser discípulo, um aprendiz, um seguidor de Jesus, é negar sua vontade, sua disposição para fazer a vontade de Deus. Jesus fez isso. Jesus não pede nada da gente que ele mesmo não fez. Jesus orou em Mateus 26, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus, ele não estava animado para ser pregado numa cruz. Mas ele também orou. Todavia, não seja como eu quero e sim como tu queres. E Jesus se submeteu à vontade de Deus. E ele morreu na cruz por nós. Sabe, Deus nos deu vontade própria, nossos próprios pensamentos e um corpo. Ele nos deu livre a vontade. Mas sabe o que nós temos feito com nossas escolhas, igual a Eva? Nós escolhemos errado. E nós estragamos nossa vida. E não está funcionando muito bem nossos casamentos, nosso negócio, nossos relacionamentos. Nossa vida é uma tristeza muitos dias. Então, que tal a gente nega nós mesmos? Que tal eu vou colocar minha vontade em submissão à vontade dele? Nós não oramos o Pai Nosso? Venha teu reino, seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Você ora isso? Bom, que tal a gente pratique isso para que não seja simplesmente palavras repetidas numa oração em algum lugar? A vontade de Deus é quando nós submetemos a vontade dele na palavra de Deus. E nossos pensamentos? Que tal a gente enche nossa cabeça com os pensamentos dele? Então nosso corpo vai obedecer com a maior facilidade. Agora, quando nós devemos ir atrás de Cristo, nós nos negando? O texto diz dia a dia. Não é somente no culto, na igreja, o restante da semana é minha. Sabe essas igrejas que estão morrendo e ficando menores, e encolhendo e apagando? Porque os membros, eles participam para ouvir a palavra de Deus por 2 horas no domingo e tchau, até semana que vem, eu fiz minha parte. Mas sabe as igrejas que crescem? Eu estou falando da igreja verdadeira. Não aquelas igrejas que crescem com um bando de rock and roll. Não, eu estou falando aqui as igrejas que crescem verdadeiramente. A igreja de Cristo que cresce, este organismo vivo que é, que cresce, é porque os membros vivem a palavra domingo a sábado. É todo dia seguindo Cristo, dia a dia. E o texto diz, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz. Agora, cruz significa responsabilidade. Mesmo com sofrimento. E no, na tela eu coloquei alguns exemplos aqui. Algumas responsabilidades de alguém que diz, eu quero ser batizado. Espere. Quer se batizar? Tem responsabilidade. O que eu tenho que fazer? Que tal ler sua Bíblia todo dia? Aprender. Toma uma mamadeira. Arrependimento dos pecados? É, talvez uma troca de fralda espiritual quando você pecou depois do batismo. Arrependimento, deixando Cristo te perdoar. Que tal orar? Que tal falar com seu pai? Você é o filho, ele quer falar com você. E você agora pode falar com ele e ele vai responder. Que tal frequentar, participar ativamente nos cultos de louvor, quando a igreja se reúne como um corpo, como uma família, para cantar a Ele, para orar a Ele, para ensinar uns aos outros, participar na ceia. Hebreus capítulo 10, 24, 25 diz, vai na igreja, vai na assembleia. Então, está falando de um prédio, está falando na assembleia deste grupo de pessoas. Que tal amar uns aos outros? Que tal evangelizar outras pessoas? Que tal mostrar uma caridade, benevolência para o seu próximo? Oh, responsabilidade. Sabe uma outra maneira de falar sobre tome a sua cruz? Ditado bem brasileiro. Vista a camisa. Vista a camisa. Esta expressão não significa colocar uma camisa e aparecer no dia do jogo. Eu quero entrar. Não, vestir a camisa significa chegar em todo todos os treinos, todos os dias, e suar, e praticar, e aprender, e amadurecer, ficar mais forte, para que no dia do jogo, você é capaz de fazer alguma coisa. Sabe, Jesus não quer uma igreja com arquibancada. Não é batizar alguém, coloque na arquibancada, vai lá, batizar mais alguém. Não, a igreja não é arquibancada. A igreja é campo de futebol. E todos nós devemos entrar em campo e jogar, e tocar a bola espiritual, e viver a vida cristã, cada um de nós, como discípulos de Cristo. Agora, Jesus diz, não só dia a dia tome a cruz, ele diz, siga-me, siga-me. Não é uma filosofia, não é uma denominação, não é um outro homem, amigo da família, não. Jesus, nós vamos seguir Jesus. Para seguir Jesus, você terá que permanecer fiel na palavra dele. Nós já vimos isso em João 8:31. Se você acredita em Cristo, um discípulo verdadeiro, você tem que seguir Cristo fielmente. E João 12:48, a palavra de Deus vai ser nosso juiz no último dia. Então, quando a gente chega lá, ele vai abrir isso, dizer, você fez isso? Se não fez isso, eternidade no inferno vai ser o resultado. Ok, eu vou me batizar, mas eu não vou participar da igreja, porque eu vou continuar nesta igreja onde eu sempre... Deus vai abrir esse juiz e vai julgar você culpado por não participar na igreja dele com outros cristãos. Eu sei que vai ser uma transição, novas amizades, novos relacionamentos, mas... Se você ama seus pais e mães e filhos e parentes e tios, você vai apresentar esta mensagem para eles. E é impressionante, quando eu chego no domingo, é tão bonito ver, por exemplo, Viridiana chegando lá. E os filhos dela, e os noros, e os genros, e os netos estão lá. E Viridiana chegou um dia e diz, olha, Edninha está aqui, ela era minha professora na escola enquanto eu cresci. Você vai encontrar pessoas que você conhece e a família de Deus vai crescer, mas vai ser uma coisa verdadeira, não uma fachada religiosa. E no final do texto, Jesus diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder-se? Não, você vai manter sua família, manter aquela denominação, manter seu emprego e ter tudo isso e perder sua alma, adiantou? Não, que tal a gente nega nós mesmos, sacrificar as coisas, agarrar em Cristo e Cristo vai dar tudo que você precisa. Emprego, roupa, comida, família, relacionamentos, casamento maravilhoso. Cristo ajuda. Sabe por que Cristo quer que a gente faça discípulos? Você lembra do desafio de Jesus em Marcos 16? Ele disse em Marcos 16, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele estava falando com 11 homens. Ele deu o desafio para eles evangelizar o mundo inteiro. Com 11 homens, sem rádio, televisão, internet, carros e aviões. Eles foram a pé. Como eles conseguiram evangelizar o mundo inteiro na época deles? Será que foi possível? Se você ler Colossenses capítulo 1, versículo 23... 30 anos depois, o apóstolo Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Nem todo mundo se batizou, mas todo mundo ouviu e decidiu por si, seguir ou não. E a igreja era enorme, espalhou pelo mundo inteiro em 30 anos. Nós temos o mesmo desafio hoje. E como nós vamos evangelizar o mundo inteiro? Antes da volta de Cristo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Como vamos fazer isso? Seguindo a ordem de Jesus. Jesus disse em Mateus 28. E de fazer discípulos. Não ouvintes. Discípulos. Não é batizar alguém, apresentar no culto e ouvir pregações. Não. Eu vou viver como Jesus todo dia. Eu também vou fazer discípulos. Você vai fazer discípulos. Eu vou treinar você como fazer discípulos de Cristo. E nós vamos amadurecendo em habilidade. Por que Jesus quer que a gente faça discípulos? Eu vou ilustrar isso aqui no nosso quadro branco, só para vocês entenderem por que Jesus quer discípulos. Vocês podem imaginar, esses são os anos e esses são os discípulos. Palma número 1. Vamos imaginar que não existe nenhum cristão no mundo, só você. E você decide obedecer Jesus e fazer discípulos, ensinando o evangelho e batizando pessoas. Então você fala com seu marido, esposa, amigo, patrão, filho, seja quem for, e talvez quer falar comigo. Fala comigo, prega o evangelho para mim. E talvez leve 3, 4 meses para me convencer a estudar a Bíblia, mais 3, 4 meses me ensinar. Mais 3, 4 meses eu vou seguir Cristo. Mas no final do ano, nós temos 2 discípulos, você e eu. E ele vai me ensinar como seguir Jesus também. Então, o que eu vou fazer? Ano que vem, ano 2, eu vou ensinar minha esposa e você ensina mais alguém. E talvez leve o ano inteiro, mas no final do ano nós temos 4. Ano 3, vamos fazer igual. Ano 3, todos nós vamos fazer discípulos. Talvez leve o ano inteiro fazer um discípulo, mas no final do ano, 8. Ano 4, 16. Ano 5, 32. Ano 6, 64. E agora você conhece a igreja de Guarapuava. Ano 6, 64. Exatamente a nossa congregação aqui, porque nós começamos tão pequeninos, com 2 pessoas, alguns anos atrás. Ano 7, 128. Ano 8, 257. Anos 9, 512. Ano 10, 1024. Você participa de uma igreja de 1024? Só se fizermos discípulos? E o que vai acontecer se continuamos até ano 20? Curitiba já foi 2 milhões de pessoas. Se continuar até 34, ano 34, antes da gente falecer, 34 bilhões de pessoas. Nós, começando hoje à noite, só se turma aqui na tela, nós podemos evangelizar o mundo 7 vezes antes de Jesus voltar. Mas isso só vai acontecer quando nós paramos de ser ouvintes e começamos a ser discípulos. Muitas pessoas dizem, eu sou tão dedicado, eu vou no culto porque minha tarefa no culto é essa. Todo domingo eu só faço isso, é tão legal. Que bom. Mas você está fazendo discípulos? Essa é a diferença de Cristo. Temos que fazer discípulos. Sabe, Jesus não conseguiu evangelizar o mundo inteiro sozinho. Jesus conseguiu fazer 12 em 3 anos. E ele entregou para eles. E eles se multiplicaram até o mundo inteiro ouviu em 30 anos. Você pode imaginar que ser um super pregador. Ele é eloquente, ele fala na internet todo dia, ele fala com multidões. E ele batiza uma pessoa por dia, por 35 anos. Você sabe quantos convertidos ele vai ter? 12 mil. Muito longe de 7 bilhões. A única maneira de evangelizar este mundo é levantar todos os dias e imitar Jesus. E ensinar outros a fazer igual. E este mundo vai ter uma oportunidade. E esses problemas, tipo coronavírus, vão ser eliminados do que o mundo sofrer disciplina. Deus está permitindo disciplina para o nosso mundo que precisa se arrepender. Veja, nós estamos quase no final do nosso tempo. Me dá mais alguns minutos, nós vamos encerrar. Vamos para Lucas 14, 25. Temos 2 leituras para encerrar a lição. Lucas 14, 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. E nós vamos ver uma grande multidão que quer seguir Jesus. E Jesus disse, não. Não pode. 3 vezes ele vai falar isso. É chocante, Jesus. Lucas 14, 25. Diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquela que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viram rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo ir a sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Uau, que leitura! Três vezes Jesus diz, você não pode me seguir. Ele é exigente, né? Cheio de graça, cheio de amor. E não é difícil seguir Cristo, mas ele tem algumas exigências antes do batismo. Sabe qual é o primeiro? Você está talvez lendo naquela leitura de uma tradução um pouquinho mais antiga em português e diz, se alguém não aborrece o seu pai ou sua mãe, não pode me acompanhar, não pode me seguir. Sabe, aquela palavra aborrecer muitas vezes é mal entendido. Em grego, tem uns três ou quatro palavras que são traduzidas ódio. Esta é uma daquelas palavras. Se eu não odiar meu pai e mãe, eu não posso seguir a Cristo. Mas não é a palavra ódio, eu te odeio. Não é esta palavra grega. É a palavra grega que significa amar menos. Eu amo tanto a Deus que parece que eu não amo meus pais. Que meus pais estão indo naquela igreja e eu não. E parece que eu não estou apoiando eles mais. Não, eu amo Cristo mais. Então, a palavra aborrecer significa amar menos. Deus primeiro, eu amo Ele, e depois eu vou amar meus pais. Sabe, um discípulo não tem que largar sua família. Pelo contrário, ele vai ser um melhor pai, melhor mãe, melhor marido, esposa, filho, melhor. O discípulo é conhecido pelo amor. Nós vamos amar pessoas como Jesus amou. João 13, 34 e 35. Jesus lavou pés, Jesus se sacrificou, ou nós vamos ser filhos e parentes melhores. Mas Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima das demais pessoas. Então você diz, well, eu quero seguir Cristo, e eu vou continuar indo naquela igreja, porque o líder religioso, você ama ele mais do que Jesus, né? Você está vendo a diferença entre um ensinamento lá e um ensinamento da Bíblia? E mesmo que não viu tudo, nós vamos continuar nas próximas quatro semanas e nós vamos ver a igreja bíblica em comparação à igreja dos homens. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo em comparação ao que os homens falam sobre o Espírito Santo. E vai clarear mais coisas ainda. Então fique comigo nas próximas semanas para a gente terminar o curso. Agora, quando estamos lendo aqui, tem essa grande multidão chegando, Jesus olhou para eles e diz, se você ama outras coisas mais do que a mim, não pode me seguir. Sabe, aqui no Brasil, 1962, um amigo meu, ele mudou aqui, missionário, solteiro, começou a fazer português, aprender português para evangelizar pessoas. Ele começou a namorar a professora da escola de português, solteira, bonita, jovem, e começou a ensinar a Bíblia para ela. Ela veio de uma família riquíssima, plantações, fazenda grande no interior de São Paulo, do elite da sociedade, católica, dedicadíssima. Ela começou a ler a Bíblia, ela decidiu se tornar cristã, ela decidiu casar com este homem. E os pais cortaram ela fora da família. Não é mais bem-vindo na mesa aqui. Saiu da igreja católica, fora da família. Cortou ela fora da herança. Ela perdeu tudo. Casou com um jovem missionário pobre. Ela diz, Jesus é meu Senhor. E com a passagem dos anos, sabe o que aconteceu? Este homem é tão bondoso que ele fez amizade com os pais. Entrosaram de volta com a família. E quando os pais faleceram, eles herdaram toda esta riqueza, todas essas coisas. E sabe o que este casal fez? Eles pegaram aquela riqueza, eles doaram. Eles pegaram toda a fazenda e agora é um orfanato da igreja. e tem uma tonelada de crianças lá que estão sendo cuidados lá em Cabreúva, São Paulo. Eles doaram tudo. E este homem já é falecido. Sua esposa, Maria Dutton, fez 90 anos, fiel a Cristo, ainda ensinando a palavra, dedicada a Deus. Ela mora simples, numa casa dela. E tu? Mas, discípulo de Cristo, né? Sabe, alguns de vocês estão em situações difíceis. E pessoas com quem eu tenho conversado pelos últimos meses e anos estão em situações difíceis. Você quer seguir a Cristo? E não é casado? Está com parceiro, amigo, convivendo juntos? Você quer seguir ele? Não. E eu sei o que acontece. Talvez no seu caso, mas em outros. Ele ou ela começa a fazer manipulação. Eu não quero casar. Escolhe a igreja ou eu. E algumas vezes aquela pessoa escolhe o parceiro, o amigo, e continuam no fornicação, erro, e no final vão para o inferno. Esta é a realidade. Mas as pessoas que eu tenho incentivado, coloque Jesus primeiro. Se batiza, larga, siga Cristo. Aquela pessoa, normalmente, quase em todas as situações que eu tenho visto pelos anos, 2-3 meses depois, vem dizer, deixe-me eu investigar também. Eu tirei umas conclusões precipitadas. E investigou e leu e houve uma conversão verdadeira, foi batizado, casaram. Estão felizes da vida hoje. Eu quero que isso para suas vidas também. Mas não deixe ninguém impedir. Não ama seu parceiro, seu amigo, seu amante, seja o que for, mais do que Jesus. Coloque Jesus primeiro. E Jesus vai ajudar você a colocar toda a sua vida certa para ter um bom casamento para o futuro. Agora, dentro desta leitura, Jesus diz, nós devemos calcular a despesa, versículo 28 até 30. Ele falou sobre alguém que vai construir uma torre. Primeiro, que você tem que fazer calcular a despesa para ver se você é capaz de concluir. Olhe ao redor de Guarapuava, Curitiba, outros lugares, onde tem os edifícios de 16 andares, esqueletos edificados e parados faz anos. Por quê? Acabou o dinheiro. Eles investiram muito dinheiro no alicerce, na construção, mas agora está inacabado. Mesma coisa com você. Não se batiza, senão vai perseverar. Você tem que pensar nas modificações que sua decisão pode provocar na sua família, amizades, trabalho, tempo, finanças, divertimentos, linguagem, moral, hábitos, vícios. Você vai permanecer fiel ou não? Se não tem nem intenção a participar da igreja, não se batiza. Você está fazendo um batismo de homens. É só mergulhar para mergulhar. Você tem que mergulhar para seguir Cristo. E ele deu mais uma ilustração, de versículo 31 e 32, sobre um rei que tem 10 mil homens e um rei com 20 mil está atacando. O que vai acontecer? O rei de 20 mil homens vai ganhar do rei com 10 mil. Sabe a situação? Nós temos 10 mil. Jesus tem 20 mil. Ele vai ganhar. Eu vou se submeter. Eu vou fazer paz com ele. E juntar o reino dele. Ou eu vou contrariar a palavra dele. Eu vou fazer o que eu quero. Que meus pais falaram. Vó, bisavó, tetravó. Tem feito por 500 anos. Menos isso. Jesus vai ganhar. E você vai sofrer a ira de Deus pelos seus pecados. Ou você pode submeter a vontade dele e deixar ele morrer na cruz por seus pecados. Lá no final do texto diz, se você não renunciar tudo que tem, você não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem que vender todas as suas coisas. Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima de todas as suas posições ou interesses. Jesus quer tudo ou não quer nada. Pessoas que são cristãos, eu tenho uma casa própria, eu tenho um automóvel, você tem um negócio. Jesus é o meu Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ele, todinho 100%. Ele não quer 10%, Ele quer 100%. Então você nasce de novo e você reconhece que eu sou mordomo, eu sou um administrador, eu vou administrar os bens de Deus. Cada centavo que eu ganho, por exemplo, na parte financeira, eu vou dar a primeira parte para Deus, para a obra dele. Eu vou poupar uma parte para o futuro. Eu vou cuidar muito bem de minha família. E eu vou ajudar os pobres. Isso que eu li, a Bíblia fala sobre finanças. Talvez é seu tempo. Eu vou dar meu tempo, meus primeiros pensamentos para Deus todo dia. Eu vou dar minha vida para Jesus. Jesus quer tudo, ele não quer nada. Se você diz, eu vou me batizar, mas eu vou continuar. Jesus diz, não pode ser meu discípulo. Não pode. Agora, última leitura para hoje. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. E nós vamos encerrar. Obrigado por alguns minutos a mais para a gente encerrar. Marcos 10, versículos 28 até 30. E Jesus acabou de falar com um homem rico, tão grudado na riqueza dele, e ele veio para Jesus e diz, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele diz, não mente, não roube, não comete adultério. E ele diz, oh, tudo isso, eu estou indo bem. Jesus diz, vende tudo que tem, vem me seguir, dá tudo para os pobres. Ele diz, não. Jesus, este é o paradoxo. Jesus não exige que todos nós vendemos todas essas coisas. Mas Jesus exigiu deste homem, porque a riqueza era seu Deus, seu ídolo. E Jesus diz, lança fora e vem me seguir. Eu vou cuidar de você. Ele não tinha fé em Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Então veja a sequência da leitura em versículo 28. Então, Pedro começou a dizer-lhe para Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te. E mesmo, eles largaram as empregos, eles largaram as redes e eles perderam tudo e seguiram Jesus. E Jesus respondeu em versículo 29, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Jesus prometeu que você receberá muito mais do que vai renunciar. Eu sei, para você se batizar, você vai ter que renunciar àquela igreja, talvez perder alguns amigos, talvez ser perseguido pelos seus parentes, talvez perder um emprego, talvez tenha que cortar os vícios e maus hábitos, tem que renunciar, tem que sacrificar. Mas sabe o que Jesus fez na cruz? Era muito mais difícil de sacrifício do que ele está pedindo de você e eu. Temos que renunciar. Mas sabe a boa notícia? Se você está afim de renunciar, perder. O paradoxo aqui é que Jesus vai te dar 100 vezes mais do que perdeu. Eu vou falar um pouquinho de minha vida. Eu lembro em 1986, eu e minha esposa, jovens, saindo dos Estados Unidos, no aeroporto, e lágrimas descendo o rosto da minha esposa, dizendo tchau para mãe, irmãos e irmãs, e pegamos um voo e pousamos em Curitiba, nem falávamos português. O que nós fizemos? Mas sabe, nós estamos aqui em Curitiba, Guarapuava, Brasil, faz 33 anos. Sabe por quê? Deus nos deu mais, e pais, irmãos, irmãs e amigos do peito, aqui no Brasil. E como nós somos abençoados, largamos casa, carro, tudo, viemos aqui com nada. Com nossas louças, com nossas roupas, alguns livros, nada. Oh, Deus me deu uma casa própria, tem um automóvel maravilhoso, tem trabalho. Deus cuida de todas as minhas necessidades. Deus faz isso. 100 vezes mais. Se minha residência queimar hoje à noite, eu tenho uns 1000 casas onde dormir hoje à noite entre Guarapuava, Cantagalo, Toledo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho tantas casas onde dormir, você nem acredita. E você? E você diz, mas o que meus pais e amigos vão falar? Sabe, eu chego no domingo para adorar a Deus e tomar a ceia. Eu tenho tantos novos amigos. Amigos do peito. Que darem a camisa das suas costas para me socorrer. Eu faria igual por eles. E nós temos feito um pelo outro. Porque a família verdadeira não é esta família do mundo que não se importa mesmo. É só mais tradicional. Que tal a gente seguir Cristo? Renunciar. Sabe, eu vou falar duas ou três historinhas e eu vou encerrar. Sabe, quando eu tinha 17 anos, eu era um atleta e tanto. 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 800 e 1.600 anos. Imbatível. Eu tinha bolsas de correr da faculdade. E um dia eu devia no domingo uma corrida de 5 quilômetros com prêmios, R$100 na época, mas eu tive que faltar no culto. Sabe o que eu fiz? 17 anos na imaturidade e eu precisava de grana. Eu fui correr. Eu ganhei primeiro lugar. Peguei os R$100 e eu corri para o culto para tomar a ceia. E eu cheguei enquanto todo mundo estava saindo. Eu devia correr mais rápido na corrida. Mas eu desprezei a cruz de Cristo. Eu olhei para os R$100 e eu pensei o que Jesus fez na cruz. E eu fiquei envergonhado. Foi minha última corrida competitiva da minha vida. Eu já corri nas Olimpíadas Amadores dos Estados Unidos. Um dos melhores. Eu larguei. Eu larguei as bolsas de estudo. Eu disse, Jesus, tudo ou nada. Eu larguei. Eu sou missionário. Eu me dediquei tempo integral para Deus. E Deus tem me cuidado. Que vida abençoada que eu tenho. E sabe, eu criei meus filhos igual. Eu lembro quando minha filha tinha 16, 17 anos. Um dos melhores do Paraná. Dos 800 metros. Quando ela tinha 15 anos, derrotado sempre. Então eu ensinei ela como modificar o quadril para andar e correr. Uau! Ela ganhava por 40 metros. Espetacular. Chamada para os campeonatos do Paraná. E quando o treinador diz, hey, no domingo que vem em Londrina tem o campeonato do Paraná. Ela diz, eu estou comprometido no domingo, eu não posso correr. Ela não foi. Ela não ganhou medalha. Mas sabe, minha filha, hoje, uau. Ela tem mestrado em aconselhamento familiar, psicologia, trabalha numa clínica, casada com um homem espetacular. Ela é saudável, tem casa própria, automóveis próprios, abençoada por Deus. Porque Deus é primeiro na vida. Primeiro. Não segundo plano. Meus filhos sigam Jesus, meus três filhos, minha nora e dois genros, fiéis a Cristo Jesus e céus. Eu quero te mostrar como ter um casamento excelente, uma vida excelente. Mas talvez você tenha que perder alguma coisa. Alguém viu aquele filme antigo, Carruagem de Fogo? Vale a pena alugar. Carruagem de Fogo, sobre as Olimpíadas de 1920, mais ou menos. Sobre um homem que amava a Deus, mas era veloz. Então ele treinou para os 100 metros rasos. O melhor do mundo. Chegou nas Olimpíadas e a corrida estava no domingo. Durante a ceia do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele não correu. Ele saiu das Olimpíadas. Ele foi adorar a Deus. E no próximo dia alguém diz, sabe, nós queremos que você participe nas Olimpíadas, então quer correr os 400 metros? Ele diz, eu posso participar? Legal. Só para ele participar numa corrida em que ele nem treinou. Ele ganhou a medalha de ouro. Porque Deus abençoe seus filhos. Filme espetacular. Coloque Deus em primeiro lugar. O que você vai fazer? Ser discípulo? Este é o final da nossa lição. Você quer ser discípulo? Só ouvinte. O que falta na sua vida para ser discípulo de Jesus? Você está pronto para obedecer o evangelho no batismo e tornar-se discípulo? Talvez não hoje à noite. Mas a gente vai conversando. Semana que vem, nós vamos dar a próxima lição sobre a igreja bíblica. E nós vamos passar o tempo todo só falando sobre a igreja de acordo com o Novo Testamento. Que Deus abençoe vocês. Nosso tempo acabou. Eu vou ficar aqui um pouquinho. E nós podemos conversar ou mandar perguntas no chat ou mandar perguntas no WhatsApp, mas eu fico aqui um pouquinho mais. Boa noite para todos, estou orando por vocês e que Deus abençoe vocês com paz e segurança nesses dias de crise. Que Deus cuide de vocês, que seus negócios estão parados, a renda é curta. Se você precisa de uma cesta básica, manda um WhatsApp para mim. Eu entrego na sua casa, seria meu prazer. Estamos aqui para tentar ajudar pessoas de alguma forma. Mas que Deus te abençoe vocês e boa noite para todos.